aí, moçada e amigos do podcast Nada de Pânico, sejam bem-vindos a novo podcast da temporada Nunca é Tarde, onde a gente bate um papo com vários profissionais que deram uma mudada na sua carreira, se reinventaram, foram fazer algo diferente, seja por prazer, por um hobby, para realizar um sonho, por necessidade ou por uma grande visão empresarial. Então a gente tem vários casos diferentes, espero que vocês curtam bastante e que aprendam bastante também. E se você está aí curtindo, né, e vendo a gente através do YouTube, dê o seu joinha e siga a gente para não perder nenhum episódio. E se você prefere mais ouvir apenas do que ver e está ouvindo aí nas plataformas de podcast, não esqueça de seguir a gente também para você não perder nenhum episódio. Lembrando que o Nada de Pânico tem um episódio novo toda semana. Então a gente sempre tem uma história nova toda semana aparecendo, tá? E vocês fiquem à vontade, né, de compartilhar também com seus amigos, seus parentes, as pessoas do trabalho, enfim, pessoas que vocês acham que o conteúdo que a gente está trazendo pode ser interessante e benéfico, tá bom? Hoje a gente vai ter o prazer aqui de ter a Zara Martinez de Campinas e o Sérgio Azevedo do Rio de Janeiro, junto comigo, o Ricardo Mando de Valinhos, que sou o host Nada de Pânico. E temos um convidado internacional hoje, né? A gente tem o grande prazer de receber de Córdoba, na Espanha, o Marcelo Scofano. O Marcelo, ele teve uma carreira de 22 anos como comissário de bordo da Varig, saudosa Varig, e mudou totalmente sua carreira e hoje sendo um azeitólogo e consultor de gastronomia. Então, uma mudança aí bem grande, né? Então vamos começar, Marcelo, um grande prazer te receber, tá? E fica à vontade aí de fazer seus comentários iniciais.
Muito obrigado, Ricardo, obrigado, Sérgio, Zara, aqui por estar batendo esse papo com vocês, um prazer imenso relatar um pouquinho dessa experiência, porque, na verdade, até mesmo a decisão de me tornar comissário foi uma coisa feita muito repentina na minha juventude e de uma forma impulsiva quando eu fazia um curso de economia para ser diplomata, porque a única coisa que eu tinha certeza que eu queria fazer era viajar. Isso desde pequeno. Eu tinha fascínio por viajar, né? Então, com 10 anos, né, por pertencer a uma classe média do Rio de Janeiro, tive a chance de fazer uma viagem a Disney World, em 1973, veja isso. E aí aquilo ali já abriu assim, mil possibilidades. Eu tenho perfeitamente essa lembrança de pequeno, de que eu falei assim, cheguei em casa e assim, mãe, eu vou querer viajar. E aí, assim, dentro da carreira, né, que então, basicamente, meus pais assim, meio que desenharam, né, foi uma coisa. Eu falava assim, pô, se eu quero viajar, minha mãe dizia assim, ah, vai ser diplomata, vai fazer Instituto Rio Branco. E, na verdade, eu estudei no Colégio São Bento, né, um colégio de elite no Rio de Janeiro, e aí passei para a minha primeira opção em economia na UERJ, né, e comecei a cursar a faculdade, e já no quarto período eu vi o anúncio na Varig, fiz toda a seleção para a Varig, escondido dos meus pais, porque estava então já estavam, então, idealizado que eu seria o diplomata da família, né? Principalmente na cabeça da minha mãe. E quando eu fui aprovado para a Varig, eu então contei para eles, olha, eu fui aprovado para ser comissário. E naquela época, que isso foi o ano de 84, tinha que então ir para São Paulo e a Varig formava os comissários num curso que durava uns 5 meses. Intensivo, e só que já remunerava por isso, e ao levar do Rio de Janeiro para lá, pagava hospedagem, já pagava alimentação, pagava tudo. Então, eu tinha 21 anos e saí de casa, assim, nesse ímpeto meio contra, mas não era tão contra a vontade dele.
Ela desmaiou, Marcelo?
Ela ficou bem, minha querida mãe, ela ficou um pouquinho contrariada. Meu pai apoiou, um italiano, né? Era um comerciante, já achava que eu tinha mesmo que trabalhar, não só fazer a faculdade, né? E aí eu fui ser comissário de bordo da Varig, e aí fui realizar meus sonhos de viajar. Eu já falava inglês, eu era formado pelo IDEU. Então, um ano e meio depois, já no ano de 86, eu já estava nos voos internacionais. E aí, por eu já falar o idioma, que naquela época não era tão comum assim, eu fui trabalhar na primeira classe, tinha que fazer sempre um curso de atualização, de excelência de qualidade de serviço, né? A Varig, quando eu fui trabalhar na primeira classe, foram 15 anos de trabalho ali, tinha curso de vinho, tinha curso assim, de caviar, como servir um caviar, era uma coisa assim.
Pô, imagina... isso é uma maravilha, também quero isso, hein?
Não, imaginem vocês que a Varig servia, tinha a primeira classe no voo de Rio pra, do Rio para Porto Alegre, e no voo se servia churrasco. Uma carne assada, se cortava na frente do passageiro, se fazia um prato botando a farofa, botando molho à campanha. E isso acontecia. Então, era vamos dizer assim, um nível de prestação de serviço que talvez tenha me moldado um pouco para depois eu vir a exercer o trabalho que eu estou exercendo hoje, né? E também a questão de viajar, porque hoje eu também deixei de ser comissário, mas continuei viajando muito pelo mundo. O fato é que, nesse período, que foram 22 anos que eu fazia uma coisa que eu gostava muito, que era ir de encontro às pessoas, trabalhar pela segurança delas e servi-las, né? Porque um comissário de bordo, antes de mais nada, é um agente de segurança dentro do avião, né? E também a serviço ali do passageiro. Aquilo foi um aprendizado muito grande para mim. A Varig voava para 38 países, né? E eu fui aprendendo idiomas, hoje eu falo 5 idiomas, e fui aprendendo a lidar com todo tipo de situação e com as pessoas. Quando aconteceu, que aí foi o marco que fez a grande mudança, o 11 de setembro de 2001, eu já tinha 15 anos de voo, né? Bastante experiência, e aquele momento foi um momento em que eu pensei que eu tinha que mudar.
Pô, você trouxe um ponto interessante aí, né? Você teve... Esse talvez, então, esse foi o trigger que te levou, putz, esse negócio está ficando um pouco perigoso, ou de repente estou meio cansado?
Não foi propriamente pelo perigo, que foi engraçado. O dia 12 de setembro eu tinha um voo para Los Angeles, já na minha escala, ou seja, o dia 11 eu estava no Rio. Obviamente, no dia 12 aquele voo não saiu para Los Angeles, porque o espaço aéreo americano, norte-americano ficou fechado alguns dias depois, e a gente, alguns dias depois, embarcou para o México com um avião vazio, 100% vazio. Íamos buscar os passageiros que iam descer via terra para o México, para lá para Tijuana, principalmente quem estava em Los Angeles, para trazê-los para o Brasil. Bom, quando a gente saiu do México, eu acho que era já 18, 19 de setembro, eu não tenho bem a data, já era tudo diferente. Então, a gente servia os passageiros com facas, super, as facas afiadíssimas de prata, as louças, as os garfos passaram a ser de plástico. Já naquele voo, não pôde entrar garrafa nenhuma, não tinha nada, porque também não... E aí, assim, virou um negócio... Voar não era mais a mesma coisa, tudo mudou. E aí não foi nem por uma questão de segurança, foi porque assim, os processos para voar ficaram tão chatos, né? Tinha que passar por tanta revista, que aquilo eu falei assim, nossa, eu preciso fazer outra coisa. Eu fui fazer vestibular, e porque eu não tinha me formado, né? Eu abandonei a faculdade no quarto período de economia, e aí eu fui estudar gastronomia. E fui para a segunda turma da Universidade Estácio de Sá, porque até então não tinha graduação tecnológica em gastronomia no Rio de Janeiro, só tinha em São Paulo. Então, a Estácio de Sá criou a primeira turma. E eu fui fazer em 2002. Enquanto eu voava e estudava, e aí, assim, eu conseguia... Eu voava final de semana, estudava durante a semana. Eu me formei em gastronomia em setembro de 2005. Só que eu continuei a voar. E tirava até onda. Eu achava que a Varig nunca ia terminar. Eu não conseguia enxergar. Eu gostava tanto daquilo que, mesmo eles começando a atrasar salário, e não pagando o 13º de 2005, eu acreditei que alguém fosse salvar aquela empresa. Assim, existia meio uma hipnose coletiva dos funcionários, juro. Era uma sessão, uma coisa mais ou menos assim. A Varig era uma empresa, então, com quase 80 anos. Eram gerações trabalhando ali. Ninguém acreditava que ela ia terminar.
Uma história, né? É uma história. É um patrimônio, praticamente um patrimônio brasileiro, né?
E a Varig era a referência de companhia aérea, né?
Era a referência,
exatamente.
A
empresa brasileira.
Até hoje, a Varig foi uma referência, e aqui no, na América Latina nunca mais teve uma empresa que tivesse aquele nível de qualidade, né? Tudo aquilo que...
Glamour, eles... né? É um glamour.
São poucas, né? No mundo, né? São poucas, né? Hoje, companhia aérea, realmente...
É. Mas aí o fato é que...
Aliás...
Diga. Você quer perguntar o quê?
Não, eu ia aproveitar o que a Zara falou, né? Ela falou do glamour. E é bem isso um pouco, né? Acho que a atividade que a gente vê muitas vezes, talvez antigamente, né? De comissário, uma pessoa tudo bem arrumado, tá? Aquela coisa meio glamurosa. Era isso mesmo? Vocês que estavam vivenciando isso, vocês se sentiam assim?
Então,
especiais, um pouco ou não?
Na Varig, sim. Existia isso, né? Os comissários e comissárias da Varig se sentiam a elite da profissão, né? E, assim, tinha muita exigência com relação à postura, né? A Varig terceirizava a Socila, que era uma instituição no Rio de Janeiro que fazia etiqueta, que dava cursos de etiqueta social. E a Socila dava curso de etiqueta. Então, a gente tinha que saber ficar em pé. Então, tinha que saber ficar... Imagina, a posição para ficar em pé, como sentar, nanã, comer, tudo, para se vestir. Era uma coisa que hoje é impensável.
O que fazer com as mãos? Onde colocar as
mãos? Mas é Marcelo. Eu me lembro da Socila, minha irmã fez Socila também, mas era só para as mulheres. A Vari também treinava etiqueta para os homens também? É mesmo? Nossa!
Comissários e comissárias.
A professora... Eu tentei uma vez.
A Socila dava aula dentro da Varig. A professora ia na Varig e dava aula. Então, era toda uma coisa... E, assim, por essa excelência, de uma certa forma, foi exigida dos funcionários até o final, embora já não tivessem mais recursos financeiros para isso. E talvez isso tenha iludido um pouco as pessoas. Ela morreu, não foi no auge, ela já estava decadente, mas ela morreu de repente. Eu estava em Miami trabalhando. E aí recebi um aviso, toda a tripulação teve que ir para o aeroporto para voltar de American Airlines, pagando a passagem, porque a Varig já não ia mais voar.
Eita,
e aquilo, obviamente, foi um certo trauma para muitas pessoas. Eu já estava estagiando, tinha terminado a faculdade, estava estagiando num restaurante em Ipanema, no Rio de Janeiro. E aí, quando aquilo terminou, eu falei assim, cara, o que eu vou fazer? Que eu jamais pensei que eu fosse trabalhar de auxiliar de cozinha de um restaurante, né? Aos 43 anos, que era exatamente a idade que eu tinha, eu tive que ir trabalhar num restaurante, né? E como auxiliar de cozinha. Um auxiliar de cozinha no restaurante faz de tudo, inclusive lavar muito prato, né? Descascar. Hoje, o que eu procuro falar com as pessoas que estão fazendo gastronomia, que naquela época, o que acontecia? Como era uma faculdade nova, quem terminava se dizia chefe. Quem se formava em gastronomia se auto-intitulava um chefe. E a faculdade de gastronomia não forma chefes, forma tecnólogos em gastronomia. A partir daí, a formação para ser chefe é um caminho muito maior a se seguir. Eu percebia isso. E aí, assim, tinha mesmo que aprender como se geriam, fazer a gestão de um restaurante, né? E aí eu fui entrar nesse mundo a essa idade, que é muito bem difícil, entendeu?
Marcelo, eu pensei que você tinha comprado uma máquina de lavar louça por causa do trauma desse tempo.
Ô Marcelo, antes de entrar um pouco no mundo da gastronomia, eu queria explorar um pouquinho, tirar algumas dúvidas com relação à parte de aviação e tudo mais, que é uma área que eu sempre gostei muito também. Você falou que o seu sonho era conhecer o mundo, né? E você acabou pegando aí as rotas internacionais. Você conseguiu realizar esse seu sonho?
Eu consegui realizar esse sonho porque a Varig voava, como eu disse aqui, para 38 países, inclusive toda a costa oriental da África, né? Então, coisa que hoje não... Hoje o Brasil não tem nenhum voo direto para a África, senão talvez para Casablanca.
Não, né? Não tem.
Então, aí assim, viajava para...
Não tem.
E teve duas bases internacionais, que foi Los Angeles, fazendo os voos do Oriente, do Japão, e foi Hong Kong fazendo os voos da África para a Tailândia e para a China. E aí, assim, eu morei nas duas bases. E enquanto nas duas bases, você tendo as passagens aéreas gratuitas como tripulante, no momento de folga, você pegava um avião e ia passar o final de semana na Tailândia, na Indonésia, numa praia dessa, ia para uma festa não sei aonde, era muito jovem, né? Então dava essa possibilidade, solteiro, né? Não me casei, então tinha muita liberdade e conheci bastante, né? Muita coisa no mundo, né? Não imaginando que depois eu iria conhecer um outro mundo, outras asas eu ganharia para conhecer com outros lugares, né? Que outrora eu não ia, né? Por exemplo, o Oriente Médio, que é uma região produtora de azeite, onde eu sou consultor de uma empresa, uma multinacional, e que hoje eu vou anualmente, duas vezes ao ano, né? Quer dizer, e a Varig não existia esses voos, né? Essa região do mundo não tinha voo da Varig, né? Para lá.
Então, eu ia te perguntar isso, se você já tinha esse interesse gastronômico nos lugares onde você conhecia, você já tinha, já era curioso, já experimentava coisas diferentes, procurava saber da culinária local?
Você sempre foi aberto para isso, Marcelo? Para experimentar?
Não entendi.
Você sempre foi aberto, aproveitando o gosto.
Então, aí, assim, as pessoas sempre têm essa história de perguntar, da onde veio até a tua... Não tem o dom de cozinhar, isso não nasceu comigo, né? nem sou um talento da cozinha assim, né? Na verdade, também não era uma coisa da minha infância de ver minha mãe cozinhando. Minha mãe não cozinhava, né? Então tinha uma cozinheira em casa, que aí assim, mas eu tenho a lembrança da questão da infância e tudo mais, mas foi a vivência na Varig e aqueles anos em que a gente tinha que estudar vinho, a gente tinha que estudar produtos do serviço da classe executiva e da primeira classe, tinha que saber cortar uma carne na frente das pessoas, tinha que saber servir um prato, tinha curso para isso, dentro da Varig. E aquilo me despertava. E teve um dia que aconteceu um voo do Rio para Nova York, a Varig participou, teve como um consultor o Daniel Braga, uma ocasião, nos anos 90. Né? E o Daniel Braga é um grande chefe italiano e grande enólogo, né? Então ele fez um voo, que a Varig tinha isso, dentro, servindo como chefe na primeira classe do voo, Nova York, e ele inseriu a Varig na associação do prato da boa lembrança. Então o passageiro da primeira classe escolhia um determinado prato, ganhava um prato de cerâmica com o tema do prato pintado,
né? É legal, eu tenho uns desses.
Então, e aí estava escrito Varig, voo tal, e aí o passageiro ganhava esse prato. E quando eu vi o Dani com aquela roupa de chefe dentro do avião de primeira classe, eu falei, pô, que máximo, né? Se eu não fosse comissário, eu falei para ele, eu acho que eu seria um chefe. Aí eu falei para ele, eu ia escolher esse caminho da gastronomia, porque aí, assim, eu viajava muito. Tinha que servir e fazer aqueles cursos todos de vinho. Aquilo já me atraía, né? Quando eu estava fora, eu gostava de ir num restaurante. Bom, aquilo que eu pudesse pagar, não era de alta gastronomia, mas sempre uma boa comida, né? Nunca fiquei economizando muito na comida. Não tinha uma família para sustentar, né? Tive essa sorte, né? Então, era sempre eu. Então, gastava mesmo. E aí, quando eu fui estudar, aí eu fui aprender a ter, então, o dom. Eu me interessei em fazer e comecei a desenvolver essa questão que vem um pouco do desenvolvimento da percepção sensorial, né? Aí eu gostava de discernir sabor e tal. Então, ali na faculdade, já fui fazendo isso. Trabalhei no restaurante, cheguei a ser subchefe e chefe desse restaurante Ipanema. Ele ficava na esquina da Farm de Amoedo com a Vieira Soto, chamava-se Espaço Lundgren. Tinha uma boutique ali.
Conheci, mas...
Uma boutique de luxo, lembra?
Lembro.
Com uma das duas de São Paulo. Uma multimarca.
Então, Então você já era aberta, quando nos lugares que você ia, você já era aberto a experimentar as coisas locais, os pratos locais. Não era esse lance de você ir em restaurante internacional. Você ia e experimentava o que o povo comia ali em
Isso.
cada país.
Não, quando eu fui para Hong Kong, morar em Hong Kong, foi uma loucura. Eu sentava na rua, gente, era uma loucura. E apontava para um cardápio todo escrito em chinês e apontava.
E rezava, né? Apontava
E
e rezava.
rezava,
Deixa que Deus
né? E
quiser.
rezava. Claro,
Mas você nunca teve nenhuma restrição? Ah, não gosto disso, não gosto
não,
daquilo.
né? Nunca
Você foi
tive.
bem educado.
Nunca tive restrição. E aí buscava, tentava explicar. Quando eles sabiam explicar, eles falavam o que que eram, né? Porque eles comem de tudo, né, gente? Inclusive inseto, comigo foi
Isso que
outro.
você comeu também?
Comer, comer. E aí, assim,
E
nessa
era bom?
entendi.
E
É
era
bom?
bom? É
Bom.
ou não?
É bom. O melhor da história é a crocância, né? E como é uma proteína que ganha sabores tostados, não fica ruim sempre misturado com alguma outra coisa. Não é
Diz
ruim,
que é o
não.
futuro, né, da alimentação, né? Diz que é o
Não, e
futuro da
assim,
alimentação.
é muito interessante que eles comem com uma florzinha de sal, alguma coisa, e cerveja. Então, às vezes, é de aperitivo mesmo, o grilinho tostado.
Aqui no Brasil se come sá, então a gente não pode falar muita
Uau!
coisa.
Não!
Você contou quando mais ou menos a Varig acabou, você fez o seu curso e aí você foi trabalhar num restaurante meio como auxiliar, faria de tudo. Foi um choque para você nesse momento, em termos de carreira?
Primeiro porque tinha uma ideia assim de que a gente, os comissários da Varig, houve um momento assim, viviam numa bolha. Nossa, na verdade, vivíamos numa bolha. Primeiro que vivíamos, foram os anos 80 e 90, quando nada no Brasil era importado e a gente tinha acesso a tudo, tudo. Então era tudo meio glamouroso, né? Ficávamos nos hotéis 5 estrelas. E aí, um dia eu estava em Nova York, outro dia eu estava em Tóquio,
Sim.
outro dia eu estava em Paris, outro dia em Roma, outro dia em Abidjan, outro dia na África do Sul. Então, e tinha um trânsito. Aí você vai adquirindo uma naturalidade com isso que chega a ser patético, né? Você vê comissário na época, a gente falando entre a gente, era uma coisa meio surreal para o que o Brasil, né, era, principalmente o que o Brasil era. As passagens de avião eram caríssimas, né, para se voar, né? Então existia toda uma história que quando acabou,
É.
eu tive mesmo que vestir a sandália da humildade e aprender e calado,
Foi um
calado.
banho d'água, né? Foi aquele banho d'água, né?
Foi total,
E Marcelo?
total. Total porque, principalmente porque os salários estavam atrasados, a empresa faliu e nenhum real de indenização até hoje foi pago. Nada.
Nossa.
E não tinha fundo de garantia, não tinha multa, não teve nada. Nada. E
Ô,
aí, esse
Marcelo,
foi o grande
deixa eu fazer uma
traje.
pergunta, Amanda, primeiro. Marcelo,
Ô,
é
Marcelo,
verdade que vocês fazem jabando de
entendi.
micro-ondas e
Vai lá,
vídeo
vai lá.
cassete?
Sim,
Isso era
sim.
verdade que vocês vendiam?
Sim, era verdade. Assim, se trazia muita coisa, né? Se alugava o comissário que já tinha um jogo com importação, vamos dizer, que era contrabando, é muamba, né? Ele alugava, inclusive, e pagava para você trazer para ele várias coisas. Se trazia de tudo, até pasta creche, desodorante Ban, era um absurdo. Aí se
É, eu lembro
trazia
dessas coisas.
videocassete, 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 e aí micro-ondas, pequenininhos, não, uma loucura.
Ô Marcelo, eu ia te perguntar ainda em cima disso, quer dizer, você tinha, na verdade, vocês viviam um estilo de vida incrível, né? Um lifestyle incrível, com
Isso.
hotéis, com viagens, num nível extremamente alto. Agora, dava para ganhar dinheiro?
Dava para ganhar dinheiro primeiro. A Varig tinha o maior salário, né? Um dos maiores salários mesmo. Era o maior salário no Brasil na carreira de comissário de bordo. E você tinha toda uma. A Varig não tinha um dono. Os acionistas eram uma fundação, e uma fundação de funcionários. Né? Então era como se ela foi uma empresa autofágica. Ela matou-se comendo-se. Nunca teve alguém para chegar e para fazer uma, talvez fazer uma mudança radical nela. Então, a gente tinha a Fundação Rubem Berta, que provia saúde, se você, enfim, dava uma série de assistências, né, que te davam um conforto muito grande. E era um salário bem, bem razoável, né? Eu diria que um chefe de equipe na Varig hoje estaria ganhando em torno de 18, 20 mil reais. É um bom salário, né? Então, aí assim, hoje um comissário de bordo, um salário inicial de um comissário de bordo de em torno de 4 mil, né? 4 mil reais, são quatro salários mínimos, em torno disso. E assim, nem se compara com aquilo que a Varig, além do salário, pagava as diárias de viagem. Pagavam as diárias de viagem em dinheiro, em dólar, né? E o dólar no Brasil, cada dia, valia uma coisa. Né? Então, tinha toda uma questão relacionada a isso, que quando acabou, foi um choque para todo mundo, né? Para todo mundo. Para todo mundo. E aqueles, e ainda tinha aqueles, não foi o meu caso, que ganhavam dinheiro vendendo produtos que traziam de fora. Né? Eu nunca cheguei a fazer. Eu confesso que eu trouxe alugando minha mala. Ah, bota aí, você está levando a mala com nada, não sei o quê. Aí me davam 200, 300 dólares e aí botavam roupa, muamba, Walkman, uma opção dessas coisas. Botavam na mala.
Mas, e aí, como é que você fez a transição da parte de gastronomia para a parte do azeite? Como é que foi isso? Então,
aí, assim, como eu falando os idiomas no restaurante, que era um restaurante de luxo, e aí foi quando eu tive contato com comida regional, porque a família Lundgren é uma família pernambucana, que são donos da Casa Pernambucana, e eram donos daquele espaço. A Regina Lundgren, que era a dona, hoje ela voltou para Pernambuco, ela tinha uma cozinheira pernambucana que era maravilhosa e que me ensinou tudo sobre comida pernambucana. E o cardápio, que já da chefe de cozinha, que era a chefe que trabalhava ali, foi todo desenvolvido com comida pernambucana. Então, tinha carne de sol, tinha umas... umas tapiocas, tudo super bem feito, nível de alta gastronomia. Já era uma tendência dessa coisa da comida regional, bem apresentada, bem produzida e tudo mais. Ali eu aprendi essas pequenas questões da comida regional. Por eu falar o idioma, a Regina Lundgren queria que eu trabalhasse com ela também como secretário. Ela me tirou do restaurante. E eu precisava trabalhar. A minha questão era essa. Eu precisava sobreviver. Né? Eu tinha que trabalhar. E aí, assim, eles já tinham todo um problema financeiro com questão da loja, por causa do aluguel da loja, eles iam ter que fechar ali. E acabamos indo para uma loja lá em São Conrado e uma amiga minha, né, uma jornalista, Rosa Nepomuceno, me perguntou: Marcelo, estão chegando os azeites novos no Zona Sul. Né? Ela era, então, consultora do Zona Sul. Eu preciso fazer uma carta de azeite. Isso era 2007. Pô, você não quer provar comigo? Eu falei assim, pô, e tem diferença? Ela disse assim, tem, você vai ver. Vou levar lá para casa e aí você vai provar comigo. E assim foi. Eu fui para casa da Rosa. Rosa Nepomuceno é uma jornalista escritora que já tinha livros sobre especiarias e música sertaneja publicados. E aí comecei a provar, me encantei com aquilo e falei assim, pô, a gente tinha que estudar isso mais. E no Brasil não tinha nada, ninguém conhecia, né? Aí ela chegou e falou assim, vamos para a Itália, se topa aí comigo, você fala italiano, eu te convido, você vai como meu assistente. Falei, pô, Rosa, eu tenho que trabalhar, não tenho dinheiro nenhum, estou endividado, a situação. Falei, não, eu te pago para você ser meu assistente, pago tua viagem, e você vai ser meu assistente, tenta lá conseguir, lá no Espaço Lundgren, sobre você não ir e tal. 2008, eu fui para a Itália com ela, em setembro. E aí foi meu grande encontro com a Oliveira. Né? Eu trabalhava no Espaço Lundgren, já não mais na cozinha, mas fazendo evento, porque aí eu inventei de ganhar dinheiro fazendo evento também. Fazia evento na casa dos outros, cozinhava fazendo festinha e tudo mais, montava equipe e tudo mais, para poder sobreviver nessa situação. de desemprego, basicamente, né? Mas sempre trabalhando. E aí, quando eu fui para a Itália, eu me deparei, então, com uma oliveira carregada de azeitonas, pela primeira vez na minha vida. E esse foi o encontro de... Aí, acho que foi o encontro lúdico, né? Que me voltou, eu falei, cara, que coisa linda. Aí, me abracei na oliveira, chorei. Aí, falei, pô, que poético isso aqui. Eu estava na Toscana, gente, realmente, era um lugar todo...
É perfeito o lugar, né? Tem isso.
Nossa, eu ia as azeitonas, e estava na pré... Estava próximo à colheita, era em setembro. A colheita só começa em outubro. Aí nós viemos embora e no avião eu falei, Rosa, é isso que eu vou fazer, eu vou me dedicar a estudar esse produto. Ah, muito bem, parabéns. Eu vou continuar estudando especiaria, faça isso. Porque eu acho que não tem nada, não tem ninguém. E realmente não tinha ninguém. Ninguém.
Então acabou sendo por acaso, né?
Foi
por acaso que você acabou entrando nesse mundo dos azeites, né?
Foi. Dessa forma.
O Roland da Varig foi levando a isso. Interessante, né? Porque toda a sua linha profissional foi levando para esse caminho, né?
Uma coisa foi levando a outra, né?
Não, e o mais interessante é que, de novo, foi fora do Brasil, né? Quer dizer, depois de 2006, eu não fiquei nem tanto tempo sem voar, porque 2008, depois, mesmo sem dinheiro, eu fui fazer uma viagem para a Itália, aí eu já tinha muito jogo de cintura com isso, alugamos um carro. Fomos para uma pousada cuja referência eu já tinha, que era produtora de azeite, uma amiga já tinha me dado. Ficamos ali e isso já foi um livro publicado pela Rosa em 2009, pela Casa da Palavra, onde eu me tornei, nesse livro, eu fui colaborador gastronômico. Eu escrevi 15 receitas, vejam vocês, já harmonizadas com azeite, que eu recolhi durante a viagem. E eu lembrei disso agora, porque essa história que eu estou contando para vocês, eu conto no livro que eu publiquei e lancei agora, nesse semestre de 2023, né? E pela editora Senac. Porque é uma trajetória mesmo. Porque quando eu voltei da Itália e decidi estudar azeites, eu fui descobrir que o Brasil tinha extraído o primeiro azeite brasileiro naquele ano. E aí eu fui até onde se extraiu, que foi em Maria da Fé, no sul de Minas Gerais. O Brasil, até então, nunca tinha extraído azeite de oliveiras cultivadas no país nessa forma. Né? E aí, assim, sendo o PA do Rio de Janeiro, eu fui lá. E aí eu fui perceber, né, que eles estavam começando a estudar sobre a fisiologia da oliveira, mas não sabiam nada de azeite. E aí perguntaram, ah, você quer provar? Eu provei o azeite, não sabia também, eu sabia tão pouco, né? Eu tinha ido para a Itália, tinha só visitado os lugares sem ninguém, nunca não tinha feito curso nenhum. E aí, a essa altura do campeonato, coincidiu nesse mesmo ano de eu iniciar uma carreira como docente no SENAC do Rio de Janeiro, né? Nos cursos técnicos de cozinheiro. Fui convidado a fazer uma aula num evento de gastronomia, uma diretora do SENAC me convidou e eu comecei a dar aula no SENAC, né? Nessa mesma ocasião, e comecei a falar de azeite, e a diretora do SENAC trouxe, então, um italiano, em 2009. E em 2009 aconteceu, pelas mãos desse italiano, o primeiro curso de análise sensorial de azeites no Brasil, no Rio de Janeiro.
Que legal!
Na unidade de Copacabana. Né? E algumas poucas pessoas pagaram pelo curso ali, eu fui o tradutor do curso, esse professor veio em 2009 e 2010. E eu já totalmente apaixonado pelo tema. E aí eu já querendo falar, porque tentando ver se as pessoas sabiam, a Rosa não sabia tanto, né? E eu já querendo cozinhar só com azeite, depois do curso que o italiano fez, então mais ainda, e buscando formação, ele me ofereceu formação na Itália. Uma fortuna. Uma semana, dois mil euros.
Uau.
Eu falei assim, posso? Eu estou todo endividado, estou devendo para minha família, devendo para todo mundo, como é que vai ser? E fiquei no Brasil com os azeites que até então estavam no Brasil, que eram bem menos diversos, e ainda com uma produção no brasileira muito incipiente. O azeite não chegava no Rio de Janeiro, o azeite brasileiro, né? Tinha que ir lá. O Rio Grande do Sul extraiu no ano seguinte, 2009, né? E aí eu fui falando, dando aula, falando sobre isso no SENAC. E uma amiga minha, escritora, de roteirista de televisão, escritora na Rede Globo de televisão, na época, trabalhava com Agnaldo Silva, e disse assim, Marcelo, ela sabendo, né, muito amiga, uma amiga irmã, até hoje, até os dias de hoje, Marcelo, você vivendo essa situação, você fala tanto de azeite que eu me inspirei num personagem, e vai ter um personagem que da novela Fina Estampa, foi ao ar em 2011, aí eu falei assim, vai ter um personagem que vai ser inspirado em você, vai falar de azeite, eu quero te contratar como consultor. E você vai ser o coach do autor. Eu falei, poxa, Marilisa, nossa, vai me ajudar muito. Eu falei, então, vai ser assim? Alguém da Globo vai te entrar em contato, etc, etc. Eu falei, pô, mas eu vou pesquisar, vou estudar muito para dar as melhores informações. E aí começamos essa história e eu fui contratado pela Rede Globo durante 6 meses. Que foi o tempo de gravação da novela.
Era o Dalton Vig, né? O personagem, né?
Foi o... Não entendi.
O Dalton Vig?
Exatamente.
Isso. Ele tinha um restaurante no...
Isso, ele tinha um restaurante. E aí eu me tornei até amigo dele, porque ele passou a treinar comigo, eu ia para o estúdio fazer movimento de mão para ele, saltear, como é que se fazia, como é que se mexia... E dava informação para o Agnaldo e para ela sobre azeite. E tinha vários diálogos sobre azeite, né? E aí ela me perguntou, fala assim, como é que se chama o profissional que faz isso, que se especializa em azeite? Eu falei assim, olha, eu, em Portugal se chama oleólogo. Ah, é oleólogo? Mas que nome mais sem graça aqui no Brasil seria... É óleo de soja, né? Então como é que seria isso? Aí eu falei, ah, não sei. Ela falou assim, azeitólogo existe? Eu falei, não existe. Aí ela chegou e falou assim, mas as novelas, a teledramaturgia, a teledramaturgia permite licenças poéticas. Vamos criar esse nome, azeitólogo. Aí eu falei assim, ah, legal, vamos criar.
Então você que criou o termo, então.
Você que cunhou o termo.
Cunhou o termo.
Aí foi a autora, né? Porque aí o que ela fez? No capítulo 44, isso está escrito no livro, ela escreve um diálogo entre o maître e o chefe de cozinha, quando o maître chega e diz assim, chefe, estão no salão seus amigos, a chefe Renata Lopes, que era minha parceira de trabalho, que estava sendo coach da equipe de gastronomia da novela, e o seu amigo... azeitólogo. Aí ele fala assim, azeitólogo, Marcelo Scofano. Aí ele fala assim, ah, sim, Marcelo Scofano é meu... Né? Marcelo Scofano é especialista em azeite. Aí ele faz uma palavra, faz uma coisa assim didática. Um diálogo mais ou menos assim. Ah, sim, eu já vou lá, tá, tá, tá. E, bom, não só fala o meu nome, como fala a palavra azeitólogo. E aí, no dia seguinte, foi uma loucura, porque aí, assim, o pessoal jornalista de televisão da Rede Globo, essas novelas, essas revistas de fofoca, me ligaram para saber quem era aquele que estava por trás do ator. E aí fizeram uma reportagem na Folha comigo sobre isso e querendo saber o que era o azeitólogo. Gente, eu fiquei desconcertadíssimo, né? Porque eu não tinha uma formação assim, né? Consistente, de um curso longo. Eu tinha feito 2 cursos de análise sensorial com um italiano no Rio de Janeiro, e ponto final, né? Aí minha amiga chegou e falou assim, não se preocupa com isso, porque em terra de quem é cego, quem tem um olho é rei, você é o único que sabe de azeite nesse país.
Exato.
Aí, cara, foi engraçado, porque aquilo me lançou a um certo público. Eu ainda não dominava as redes sociais como eu domino hoje, porque hoje eu profissionalizei minhas redes sociais. Mas a questão... é que eu fiquei buscando formação mais consistente e, finalmente, fui convidado pelo Instituto Cervantes, no Rio de Janeiro, para acompanhar a palestra de uma especialista espanhola. E aí fui convidado pelo diretor para ser apresentado a essa especialista como o especialista do Brasil. Quando ele me apresentou assim, eu falei, meu Deus, que responsabilidade! Aí ele chegou e falou assim, olha, senhora, ele é o especialista em azeites aqui do Brasil. Aí eu falei assim, ah, doutora, muito prazer. Eu preciso, na verdade, de uma formação. Eu falei com ela, né? Eu já estudei aqui com os italianos. Aí ela me deu um cartão. E ela é hoje, essa doutora, que ela é doutora em farmácia, é uma das maiores autoridades internacionais em azeite, né, do mundo, e ela é diretora de um centro de pesquisa aqui, onde eu estou. Né? E aí, assim, quando ela me deu o cartão dizendo assim, você vem estudar na Espanha, eu entrei em contato e era uma bolsa de estudo que eu tinha que concorrer. Né? E aí, assim, eu fiz. Né? Eu vim, fiz um curso primeiro de uma semana e depois concorri no ano seguinte a um curso maior, que é um Master em Heliotecnia, também como bolsa de estudo. Mas quando eu fiz esse curso aqui, aí já teve um impacto ainda muito maior. Ela é minha mestre até hoje, é minha orientadora, autora comigo do livro que eu acabei de publicar, doutora Brígida Gimenez, e é uma pessoa que eu tenho como referência. Então, eu estou aqui, comprei essa casa onde eu estou agora há 8 anos atrás, justamente já numa outra situação, né? Tendo vencido já grandes etapas, várias outras etapas, justamente porque aqui, onde ela ainda é a diretora do Centro de Pesquisa, eu bebo na fonte do conhecimento. Né? Então, essa história que veio culminar com o encontro com ela, então tem o 11 de setembro, o 2008 na viagem à Itália, o 2012, que foi o encontro com ela, e em seguida vi para a Espanha formar, eu resolvi investir tudo que eu podia. Em 2012, eu ainda era professor de SENAC, trabalhando com evento, já não trabalhava mais no restaurante, que fechou em 2010, continuei a dar aula no SENAC até 2018 e fui me dedicando ao conhecimento sobre azeite. Aquilo que eu tinha prometido quando voltei, depois do encontro com a Oliveira, eu prometi para a doutora Brígida, depois do curso aqui na Espanha, dizendo que eu transmitiria esse conhecimento a todo brasileiro que merecia conhecer a importância desse alimento ancestral, que tem um valor nutricional único, uma diversidade sensorial inigualável, né? cuja origem está nas bases da formação da civilização humana, e que tem uma cultura riquíssima, né? Pela qual eu me apaixonei absolutamente. E dedico minha vida exclusivamente a isso. É praticamente um sacerdócio. Né? Essa coisa deu uma
casinha. Ô, Marcelo!
Então, foi feita assim com uma construção. Né? E aí, hoje, obviamente, minha situação financeira se transformou a partir dos trabalhos que foram sendo desenvolvidos já exclusivamente com azeite de oliva.
Quer dizer que você passou um período que você estava vendendo o almoço para comprar a janta, mas comia com azeite. É isso.
Não, é uma situação.
Podemos descrever assim. Não,
é verdade. Então a gente vê a história do Marcelo, né? Realmente, como mudou da água para o azeite, né? E como essa sequência, né, de acontecimentos, de alguma forma, foram esse encadeamento foi levando até você aonde você está hoje. Então, eu acho que o pessoal está aprendendo muito, né? Está começando a aprender sobre azeite, que a gente vai falar mais ainda, mas deve estar curtindo muito esse papo, muito interessante, né? Com assuntos bem diferentes, pelo menos do dia a dia, acho que de muitas pessoas. E você que está aí ouvindo, curtindo, não esquece de seguir a gente no YouTube, na sua plataforma de podcast e compartilhar aí com seus amigos. Agora, Marcelo, voltando para você, você chegou a entrar em pânico em algum momento?
Eu vou dizer que, assim, eu me converti ao budismo, à filosofia do budismo, em 99. E passei a ser um estudioso do budismo. E aí, assim, e me tornei praticante, né, de uma escola budista, chamada a Escola de Nichiren Daishonin. Tem uma organização não governamental no Brasil que difunde essa filosofia. Né? E aí, em 2006, quando foi o 26 de junho de 2006, quando eu estava em Miami, recebi um telefonema do comandante dizendo: olha, você desce para a portaria do hotel, para a recepção do hotel, sem uniforme, porque vai ter uma van nos esperando para nos levar para o aeroporto e vai nos girar diretamente para um lugar onde a gente vai fazer um check-in, porque não podemos, não, os passageiros da Varig não podem nos ver. Claro, né? O balcão da Varig já estava lacrado, fechado, pela polícia. Né? Aí, quando a gente viu aquilo, as comissárias choraram, né? E todo mundo, muito discretamente, a gente foi de civil, né? Fomos à paisana. Mas as malas identificavam a gente. Então, logo levaram as nossas malas para a gente não ser identificado e embarcamos. E aí eu me lembro muito bem daquele momento, né? Então, eu vim na última poltrona do avião da American Airlines, no voo de Miami para o Rio de Janeiro, pensando o que, que eu vou fazer agora. Sem um tostão. Se é que quando é que eles vão me pagar todo esse dinheiro que eles agora me devem, e eu vou ficar ganhando um salário mínimo ali naquele restaurante que eu já estagiava. E não ganhava nada, porque eu falei, não precisa, né? Não, tá tudo certo. Eu preciso aprender aqui nesse restaurante que eu acabei indo trabalhar no Espaço Lundgren. E aí ali existe um conceito budista, por isso que eu falava, que aí hoje eu cheguei à conclusão, naquele momento que foi um certo pânico que me deu, eu falei, caramba, gente, como é que vai ser agora para ganhar dinheiro, vou ficar trabalhando no restaurante, tal, tal, tal? Hoje eu entendi que aquele momento foi rápido, tá? Porque quando eu cheguei no Brasil, eu logo fui para o restaurante e me disse logo, olha, acabou a Varig. E aí falei assim, não, agora você trabalha aqui com a gente. Assinaram minha carteira, né? Mas aquele dia foi o dia... Mas assim, assinaram minha carteira para ganhar R$800. Menos do que isso, né? E aí era... A gente costuma dizer, o budismo fala sobre um termo em japonês que chama-se Hoshako Kenpon, que é você abandonar uma identidade provisória e assumir uma verdadeira identidade, né? Então, assim, que é realmente, ou seja como uma missão, ou então como você tem um propósito de vida, que o teu trabalho permite que você, então, execute esse propósito, né? Porque hoje eu tenho 60 anos, eu, por conta do meu serviço como comissário aeronauta, eu me aposentei com 38 anos de contribuição, aos 58 anos de idade, né? E assim, claro que não é dinheiro suficiente para poder viver só da aposentadoria, mas eu tenho toda uma carreira pela frente, né? Inesperadamente, né? Porque como a Zara falou assim, pô, mas foi quase por acaso que você foi parar nisso, né? Foi por acaso e não foi, né? Porque então é uma coisa que eu fui cavando, e aí sim, de repente eu fui parar num mundo do azeite ali, onde não existia ninguém. E foi por acaso, sim, eu descobri e percebi que eu estava abrindo portas, né? Porque hoje a carreira de azeitólogo, inclusive o termo, vale essa... O termo foi reconhecido pela Academia Brasileira de Letras no ano de 2022, né? Então, o termo azeitólogo hoje faz até parte, como verbete, do dicionário, né, da língua portuguesa. E então...
Você fez história.
Pois é. E aí, assim, não sem viver muita adversidade, né? Porque foi um período muito difícil aqui. É porque o Ricardo perguntou sobre o pânico, né? E, assim, claro que houve momentos de pânico nesse momento. Mas hoje eu vejo, assim, foi um momento de pânico, mas, Ricardo, eu não entrei em pânico, né? Vivi o pânico sem entrar em pânico. Porque vários dos meus colegas entraram em pânico. Vários, inclusive... morreram doentes de doenças que vieram a ser geradas por toda aquela circunstância, né? E tem pessoas que vivem situações muito difíceis até hoje, né? Hoje a gente recebe uma pensão do Aeros, porque o calote maior foi a pensão privada. Eu contribuía no teto todos os meses e esse dinheiro desapareceu, né? Então, existe uma... Hoje a gente recebe... Quem contribuía... Com o Aeros, recebe uma pensão do Aeros, paga do governo federal, porque o governo foi condenado, complementando um pouco, de acordo com aquilo que você contribuiu, entendeu? Mas, e aí foi condenado, tem 2 anos.
Entendi.
E rola essa indenização, não tinha opção, era a única indenização a ser recebida, e é vitalícia, né? É um valor muito pequeno, mas, de qualquer forma, eles são obrigados a pagar, né? Então, esse pânico foi mais transformador, sabe, Ricardo? Isso sim.
Você fez um, você conseguiu extrair, né, uma coisa boa dessa situação,
exato,
né?
Exato, nesse sentido, exatamente.
É. O interessante é o timing, né, Marcelo? Porque de um tempo para cá, com essas aberturas, a gente começar a consumir produtos internacionais, o azeite era uma coisa, as pessoas que viajavam mais tinham esse conhecimento, conheciam, experimentavam o azeite em outros lugares. Chegava aqui no Brasil, não tinha um produto daquele, né? Então, assim, você pegou exatamente um timing bacana, que é quando o pessoal começou a perceber e começou, né? Isso. E tem uma demanda grande para azeite de qualidade aqui no Brasil, né? Tem loja só de azeites, né? Que vende só azeite. Como lojas que vendem só vinho, tem loja que vende só azeite. Então é bem interessante. E você também você foi atrás de ver azeites de outros lugares? Tem lugares, por exemplo, na Croácia tem um azeite maravilhoso, na Turquia. Você foi atrás? Como é que foi isso?
Nesse desenvolvimento, né? Eu aqui me tornei o melhor aluno de uma grande profissional, que em 2015 me introduziu no mundo dos concursos de azeite, né? Que existem em vários países do mundo. Aí eu vim participar de um concurso, que é um concurso aqui da província de Jaén, que é aqui bem perto de Córdoba, na Andaluzia, que é a principal província produtora de azeite do mundo, né? É o lugar que mais produz azeite no mundo. Aí eu participei ali em 2015, em janeiro. E em seguida me chamaram para um concurso em Portugal. E eu entrei no circuito. Sou o primeiro brasileiro. Então, eu provo hoje, sou provador na Grécia, em Israel, na Tunísia, no Marrocos, no Chile, na Argentina, no Brasil, na Espanha e em vários países, né? Todos os anos eu viajo muito, no Oriente Médio. E aí também teve uma empresa que me achou, me mapeou no Brasil, que é de Dubai, uma empresa, uma multinacional do Oriente Médio, que vende um azeite tunisiano e espanhol nessa região, e eu sou consultor educacional deles. Então, eu vou recorrentemente a Dubai e Abu Dhabi e educo os distribuidores, falo. Aí tem a questão do idioma, né? Então, falo 5 línguas, e me comunico bem dessa forma, né? Então, aí, assim, comecei viajando dessa forma. Aí eu voltei a viajar praticamente como eu viajava antes, né? Só que agora em uma condição completamente diferente. E a cada vez
e sendo servido, né? E sendo servido.
Exatamente. E aí eu vou tendo contato com todo produtor de azeite de oliva, né? E aí, assim, agora mesmo, eu fui de setembro para outubro desse ano, final de setembro desse ano, eu estava num concurso em Liwa, no Emirado Árabe de Abu Dhabi, e ganhou um azeite croata, para surpresa de todos. O azeite que tinha ganhado era o azeite croata, né? Então,
que é muito bom, eu já provei, é muito bom. Trouxe de lá.
Você melhores azeites, da onde eles são hoje em dia? É.
Então, aí, assim, eu vou para a minha fala, aí, assim, agora a conversa passa mais para o conteúdo da minha especialização, né? E aí, nesse ponto, eu vou falar o que eu tenho dito para todas as pessoas, que o melhor azeite não é o azeite espanhol, nem italiano, nem grego, nem croata, né? O melhor azeite é um azeite fresco. Então, o Brasil, que faz uma quantidade ínfima de azeite, porque em proporção ao que ele consome, que são 700 toneladas de azeite, 700 mil litros, ele é um país muito premiado na sua produção, né? Mas aí, assim, então, qual é a referência da qualidade que se deve buscar de um azeite? O frescor. Então, o melhor azeite é aquele que está mais próximo, né? O melhor azeite é aquele que está recém-feito e feito da melhor maneira possível de uma fruta saudável. Esse é que é o melhor azeite.
Uma curiosidade que eu tenho, né? Eu não sou especialista nisso, mas eu gosto muito de azeite, mas pensando em comida saudável, né? Por que o azeite é tão indicado, né, em termos de alimentação saudável agora?
Então, no que concerne ao mundo dos lipídios, sejam eles de origem animal ou vegetal, as gorduras, elas são classificadas entre as saturadas e as insaturadas, né? Quimicamente falando. E dentre as insaturadas, a gente tem monoinsaturada e poliinsaturada. Indo nessa especificidade, a ciência já veio a observar que Não é toda a gordura que faz com que o nosso colesterol suba, que é uma lipoproteína, né? Que tem a lipoproteína de baixa ou alta densidade, né? Que é o que vai transportar a gordura no sangue. Não é toda a gordura. É a gordura saturada, né? Principalmente as gorduras saturadas. E aí, dividindo entre essas saturações ou insaturações, a ciência, então, já comprovou que a gordura monoinsaturada, que é um ácido graxo, né? É monoinsaturado, que há vários ácidos, os ácidos graxos se nomeiam pelo tamanho da cadeia de carbono e pelo número de ligações duplas entre nesta cadeia, né? Então, a gordura monoinsaturada, mais especificamente a que compõe o azeite, o ácido oleico, é a gordura que vai fazer com que o seu mau colesterol, que é o LDL, abaixe, e o HDL, que é o bom colesterol, suba. É a única composição gordurosa da natureza que, dentro da nossa bioquímica, vai sofrer sua síntese, trazendo benefícios, né? Muito mais benefícios do que qualquer outro, vamos dizer, esse efeito colateral. Quais são os efeitos colaterais da gordura? Porque as gorduras, elas participam, porque, na verdade, a gente precisa de proteína e carboidrato, né? Então, e gordura são os três principais componentes nutricionais que o nosso corpo precisa. E as gorduras, elas participam na formação de células, elas participam na formação de hormônios. Então, elas têm uma participação... E também na produção de energia, né, no nosso organismo. Então, dentro disso, a gente precisa consumir, né? E dentro dessas... Como na natureza existem essas composições gordurosas, né, o que a ciência, então, veio já comprovar é que, proporcionalmente, a gente tem que consumir muito menos gordura saturada e mais gordura monoinsaturada. Na natureza não existe nenhum outra fonte mais rica em monoinsaturada do que a azeitona, da onde se extrai o azeite. Tá? Bom, a indústria de alimentos, sabendo disso, o que ela vai fazer? Vamos encontrar outras fontes, que a indústria de alimentos funciona assim. Quando você sabe que um determinado bioativo na natureza traz benefícios à saúde humana, aquele bioativo vai tentar ser aonde vamos encontrar outras fontes. Bom, a canola surgiu na indústria de alimentos através de mutação genética de sementes de uma planta da família da couve, que é a couza, para então se extrair uma gordura rica em ácido oleico, que é a gordura monoinsaturada. Então, a canola, que é o óleo de canola, que as pessoas compram no supermercado, não é uma planta, né? A canola é uma patente. Canadian Oil Low Acid. É, inclusive, a inicial desse óleo canadense de baixa, né, acidez. Foi uma gordura que foi criada pela Monsanto através de semente geneticamente modificada. E ela é plantada em vastos campos como a soja, tem duas colheitas ao ano, mas ela também não contribui, vamos dizer assim, para o equilíbrio ambiental, né? Como a soja também não, né? Acontece que ela produz o óleo da canola, que é rica em gordura monoinsaturada. Então, no que concerne aos benefícios à nossa saúde, a gordura monoinsaturada, cuja maior fonte é a azeitona, ou seja, o azeite, né, que tá presente no azeite, é o componente gorduroso mais saudável para a dieta humana. Não existe, dentre nenhum outro lipídio, nenhum mais saudável do que o azeite por esse motivo. Porque a gordura monoinsaturada previne todo tipo de doença cardiovascular. Previne a diabetes. Previne, então, a hipertensão, né? Então, ela participa de uma série de benefícios. O azeite extra virgem, que aí assim é o produto de maior qualidade, né? E o extra virgem fresco, e aí a gente fala então sobre esse atributo ainda maior de qualidade, ele tem compostos, que são os compostos identitários do azeite, que são seus aromas. e seu sabor. E aromas e sabor de frescor. Então, quando vocês forem provar um azeite, no seu aroma, vocês têm que buscar notas de frutas. E frutas frescas. Não uma fruta fermentada. Não uma fruta... Ou então um azeite que já esteja velho, vai estar rançoso. Ou um azeite onde esteja ocorrendo algum tipo de fermentação anaeróbica, né? Então, assim, que vai dar um aroma meio avinagrado. Muito comum acontecer, né? Porque tem açúcar também. Então, quando a gente identifica um frescor do azeite, aí você bota ele em boca, ele tem amargos e picantes, é adstringente, tem sabor de folhas, frutos secos, tem vários descritores sensoriais, né? De fava, às vezes parece que você está mastigando uma rúcula, tem várias percepções sensoriais do azeite. Isso indica a presença de bioativos importantíssimos para o organismo humano. E a ciência também está descobrindo cada vez mais sobre isso. Esses bioativos são os compostos minoritários do azeite, né? Participam em torno de 2% da sua composição. Não fazem parte da gordura do azeite. Eles são vitaminas e antioxidantes, né? Principalmente dois compostos chamados óleo europeína e óleo cantal. E isso traz benefícios a nível celular. Então, previne todo tipo de câncer. Previne as doenças do envelhecimento. Previne a osteoporose, né? Então, previne o Alzheimer. E aí participa com outros benefícios adicionais que não, então, os benefícios cardiovasculares, né? E aí, esses benefícios adicionais, mais fresco é o azeite, mais esses benefícios estarão. Por isso, então, a minha missão como educador, ao dizer, olha, um azeite que custa, que as pessoas... Caríssimo, certo? Está dizendo que o Deleida custa caríssimo, né? Não é tão caro assim, reflito depois, mas eu entendo o que você está falando. Né? Não, é uma questão, gente, você paga fácil por esse... Você paga esse preço fácil por uma garrafa de vinho e consome a garrafa de vinho em uma hora, certo? Um azeite desse vai te durar um mês e você acha ele caríssimo.
É verdade.
E vai te trazer saúde.
Exatamente. Né? Mas o vinho também traz saúde e alegria, vai, também é bom.
Isso também, também a gente para uma noite de jantar, a gente precisa de várias garrafas de vinho. E meia de azeite vai fazer suficiente.
Verdade.
Meia. Às vezes nem meia, um quarto da garrafa de saúde.
Nossa, Marcelo, você deu uma aula aqui para gente agora. Nossa, isso aqui depois tem que ouvir com calma e refletir para aprender um pouquinho. Muito legal.
Mas aí é isso. Então, a gente precisa... O que eu costumo dizer, que eu tenho aprendido muito, é que a gente tem que transmitir o conhecimento. A questão é que eu realmente... Foi muito impactante a minha formação, talvez por eu estar num momento de transformação profissional... E aí, me agarrar naquilo ali como se fosse como uma tábua de salvação, e foi, né? Então, eu sou muito grato.
E foi hoje mesmo, né?
E hoje eu vivo exclusivamente de azeite, e talvez seja um dos únicos pouquíssimos profissionais no mundo, né? Porque sou um educador e não trabalho necessariamente para uma marca, embora eu tenha já fui consultor da Galo, da Andorinha, de várias marcas, de todos os azeites de Espanha, agora no Brasil, fiz uma campanha para eles, etc, etc. Né? Então, o que eu costumo dizer é que eu nunca vou me envergonhar de dizer que eu não sei sobre alguma coisa, né? Que seja sobre o tema do azeite. Se eu não souber, eu vou dizer que eu não sei, né? E vou procurar saber. Mas claro, tudo que eu transmito como conhecimento, como que eu fui falando aqui, tem base científica. Então, é por causa de estudo. E estudo onde eu estudo num centro de pesquisa que fica aqui a 10 quilômetros de onde eu estou. E de todas as publicações que eu, então, passei a acessar e do mundo pelo qual eu fiz parte. Porque a gente vive nessa questão da rede social e do mundo digital, no mundo da desinformação. É impressionante.
É incrível.
É impressionante a quantidade de influenciadores digitais ou criadores, como se autodenominam, criadores de conteúdo digital, que acham que podem ir para frente de uma gôndola de supermercado e falar sobre azeite sem o menor conhecimento. Só que eu também já percebi que não, porque as pessoas que fazem? Ficam me mandando todos os influenciadores que falam sobre azeite. E só falam um absurdo. Só que eu já percebi que eles falam mesmo, para mesmo que seja desinformação, para engajar as pessoas vão ali comentar. Porque aí o logaritmo vai favorecê-lo. E aí agora
eu juro. Não estou muito preocupado, não estou muito comprometido com a verdade, né?
Não,
com
nada,
qualidade não, de informação. Então, nada. É.
O que eles estão buscando é resultado financeiro que vem através do engajamento e do.
Sem estudo.
Sem estudo nenhum. E é por isso que eu toquei nesse assunto, né? Porque aí você falou, Ricardo, aí, deu uma aula aqui. É porque eu sou professoral, né? Procuro não ser chato na minha explicação, para mastigar a informação e tornar acessível a vocês e a qualquer público que possa vir, porque a minha ideia não é ficar falando só dos melhores azeites extra virgens do Brasil, não, é falar desde o azeite de oliva, que passou por um processo industrial de refino, né, extraído de uma azeitona ruim, precisou ser corrigido quimicamente. Então, é o azeite de oliva, que vai ser bom para você cozinhar, fritar, fazer uma maionese. Há o azeite virgem, que é a qualidade intermediária. Há o azeite extra virgem. E dentre os azeites extra virgem, tem o Borges, que serve aqui. Não vamos falar de marca, gente. Vamos cortar essa parte da marca. Foi o Sérgio que provocou. Foi o todo.
Foi o Sérgio.
Eu sou o culpado, com certeza.
Sou testemunha.
Porque eu sempre quis comprar, eu que geralmente faço as compras, eu sempre quis comprar os de R$20, de R$30. Né? Eu falei assim, mas esse é premiado, gente. Para que
Aí você experimenta, aí você experimenta, você fala, vale a pena.
Aí você percebe a diferença. Né?
Aí dentro do mundo que você conhece, né, Sérgio? Então, tem um Borges e tem um Deleida. Que você vê que tem perfis sensoriais completamente diferentes. Entendeu? E isso está ligado ao frescor. Entendeu? Porque o azeite clássico, que é o extra virgem do grande envasador, das grandes marcas que a gente conhece, não é um azeite fresco, é um azeite de safras passadas, que é encabeçado com um pouco de um azeite novo para ter preço e é de volume, é para vender por preço. Ele compete, todas essas grandes marcas competem. E elas têm um sabor mais ou menos parecido. Então, quando a gente fala de um Deleida, a gente fala de um azeite sabiá, dos azeites brasileiros, desses, entendeu? De um azeite premium, que é mais caro, a gente está falando de um produto que tem frescor, sensorialmente falando, e esse frescor indica a presença, então, de bioativos importantes que estão em maior concentração nas azeitonas frescas. Né? E isso é recente, gente. Né? O mundo do azeite ele é secular, ele tem 8 mil anos de história. E durante 7.940 anos, se fosse essa data exata, a gente sempre fez azeite da mesma forma, né? Colhendo a azeitona, né? Macerando ela, prensando aquela pasta e obtendo o sumo através de uma decantação. Hoje, a nova tecnologia permite uma preservação ideal da azeitona. E a azeitona é colhida, ela é imediatamente processada em distintos estágios de maturação e, como todo suco de fruta, a qualidade desse suco está relacionada a uma fruta bem preservada. Então, hoje, e não é mais, a prensa foi substituída por tecnologia. Hoje, a ciência estuda a retenção dos bioativos voláteis, né? Então, está tudo muito mais concentrado na garrafa, com tecnologia. A tradição no mundo dos azeites não é sinônimo da qualidade. Né? E aí, entendi. Isso é um mundo mais difícil de mudar, porque é um mundo secular, onde as pessoas estavam acostumadas com um perfil sensorial e agora estão vendo uma diversidade muito maior. Entendeu?
Entendi. É bem interessante. Marcelo, a gente está chegando ao final, né? O tempo está passando aqui, a gente está se envolvendo aí nesse papo, um papo muito legal. E você gostaria de passar a mensagem final, algumas dicas e, logicamente, compartilhar suas mídias sociais? Onde é que as pessoas podem te encontrar, podem conhecer mais sobre azeite?
Eu tenho um perfil no Instagram, chama arroba Marcelo Scofano, né, azeitólogo. E eu tenho um curso online chamado Master em Azeite, que acabou de fechar a inscrição há pouco tempo atrás. E com relação ao que eu falaria sobre o azeite, mais particularmente como um alimento funcional, eu diria que a crise do preço atual, né, onde os preços subiram muito devido a questões climáticas, porque é uma planta que só tem uma safra por ano, e a Espanha, aqui onde eu estou, produz metade de todo o azeite do mundo. E essa região que eu estou particularmente viveu a maior seca da sua história nos dois últimos anos, né? Então, isso quebrou a safra de uma forma histórica na Espanha, e os estoques baixaram, os preços subiram.
Os preços subiram, né?
Subiram muito. Eu diria para qualquer brasileiro, não, ainda que eu não queira me intrometer no orçamento doméstico de nenhuma família brasileira, eu diria para nunca substituir o azeite por outra gordura vegetal, porque é uma economia boba, e ainda que seja R$30, R$40 uma garrafa, vale a pena pelo seu conteúdo nutricional incomparável com nenhuma outra gordura. No mais, o que eu gostaria de falar, ela é um pouco mais lúdica e subjetiva, porque a oliveira ela é internacionalmente conhecida como a árvore símbolo da paz e da união entre os povos. Né? O símbolo da Organização das Nações Unidas tem em torno do globo dois ramos de oliveira, né? E isso foi uma declaração da ONU em 1950. Né? O fato é que, além desse símbolo, dessa simbologia importante da oliveira, do que o ramo da oliveira simboliza, que estava no bico da pomba, né? Que anunciou a Noé que as águas baixavam. Né? Então, o símbolo da aliança de Deus com os homens, né? Então, também tem esse simbolismo, é símbolo da paz, né? A pomba com o ramo da oliveira no seu bico. O azeite, ao longo da sua história, se tornou sagrado nas principais religiões monoteístas. Então, a Bíblia cita o azeite mais de 150 vezes. O Torá, o livro sagrado dos judeus, também. Assim como o Alcorão. O Alcorão compara o azeite à luz. Por que que ele foi considerado sagrado na Antiguidade? Obviamente, por conta da capacidade de iluminar, né? E de tudo ao que ele servia na Antiguidade, que inclusive era como medicamento, né? E hoje é um alimento importante. E aí eu digo para as pessoas, então, que já que tem tanta simbologia, que a gente resgate através do azeite a sacralidade do ato de comer, da importância do ato de comer e comer bem, né? Comer saboreando, porque está nas percepções sensoriais a nossa interface com a existência, com o mundo, né? Então, de forma bem concreta, né? Então, aí, a partir daí, tudo pode ser sonho, né? A diversidade, tudo que uma boa comida pode nos proporcionar, porque quando a gente come bem, a gente entra num estado quase que, né, um pouco de transformação. Então, a gente, em toda a sua diversidade, pode vir fazer com que a gente resgate a importância desse ato de sentar à mesa, local onde, então, também fazemos a paz através do diálogo, porque a paz que a gente tanto deseja, na verdade, está dentro de nós e deve partir a partir de nós. E através do alimento é uma boa maneira de se começar. É isso.
Uau. Muito bonito, muito, isso mesmo.
Muito bonito, Marcelo. Olha aqui que mensagem incrível aí de encerramento para a gente. Né? Dá para a gente refletir bastante e pensar muito numa... Estar à mesa, né, com as pessoas que a gente gosta e poder compartilhar isso da melhor forma.
Estar em comunhão, né? Estar na mesa e estar total. Em comunhão.
Exatamente, total. E, Marcelo, queria te agradecer muito aí pelo seu tempo, né? Você está na Espanha, conseguiu reservar um tempinho para a gente gravar e contar um pouco. E contar um pouco.
Expectativas, Marcelo, superou tudo.
Obrigado.
Mas você contar um pouco da sua história, né? De tudo que ocorreu com você na sua carreira e nessa parte final, toda essa aula, todo esse ensinamento que você passou para a gente, colocando aí o seu lado professor, né?
Bem inspirador.
E agradecer a Zara, né? Zara Martins e o Sérgio Azevedo, que estiveram aqui com a gente com esse papo, né? Foi muito legal. E lembrando que o Nada de Pânico é produzido por um grupo de profissionais sêniores, justamente mostrando que não existe limite de idade para você aprender, para você ensinar, para você fazer coisas novas, enfim, para você ir atrás dos seus sonhos, tá? E dessa forma a gente termina o episódio de hoje. Lembrando para vocês seguirem a gente tem o nosso site, o nadadepânico.com.br, temos o Nada de Pânico Team no nosso Instagram. Então vocês fiquem à vontade de seguir a gente, de mandar comentários, enfim, para a gente poder interagir, tá legal? E é isso aí, pessoal. Vamos encerrando hoje e lembrando que nunca é tarde, né? Afinal, a vida é repleta de oportunidades, né, gente? É só a gente ficar de olho, ficar aberto e aproveitá-las. Então tá,
fica
pessoal.
Fica antenado, né, Marcelo?
Antenado, né? Obrigadão.
Valeu, obrigadão. Tchau, tchau.